mate. Don't just stand there. Get on board. Off we go.
All aboard, cowboy.
Olha o marujo.
Marujo, sabujo, porque é que és tão sujo? Marujo, sabujo, porque é que és tão...
Pois é, é mais um dia. O sol já brilha. A urba acorda. Começa a rotina citadina que a mente te afoga. Por isso foca na tua sina. Traça a tua rota, procura a tua saída. Eu abro-te o trinco pela porta do labirinto. Canto o que sinto, isto sabe um instinto. Como é que é? Ah, não estava à espera que eu fosse logo uma semana depois de estar aqui, mas agora é mesmo assim. Todas as semanas outra vez, diz ele, enquanto os uppers estão a bater, não sabendo se para a próxima semana não estará a ver bancos e cordas na Decathlon. Mas é isso, estou aqui e já estou a ouvir a minha vizinha outra vez. Pá. É que eu acho que vou ter que começar a gravar noutro sítio, porque fico sempre, começo moral e depois vou baixando a voz gradualmente, porque tenho medo de ser ouvido. Pá, hoje, ainda por cima, estava a estender a roupa e eu e a Rita estávamos a almoçar, só que estávamos zangados, tivemos um pequeno desaguisado e ela ouviu a nossa discussão toda, pá, e agora deve pensar, opa, fogo, é que... e isto é sempre chato, porque devia ser ao contrário, as discussões deviam ser em voz baixinha, e quando estamos a ser queridos bué de alto para as pessoas, porque depois ficámos queridos e amorosos, só que já foi bem da baixinho, já não é? Já, tipo, pronto, mais íntimo, a voz é mais desculpa, amor, eu realmente tive mal, eu sou um otário, mas nunca disse isso às berras. E então o que fica na cabeça das pessoas vizinhas é só a discussão, ainda por cima, pá, pronto, enfim. Um gajo nunca é fixe a discutir. Parece sempre seja que discussão for, nunca é fixe. Parecemos sempre mais burros. Parece sempre que temos a voz mais aguda do que temos. É o pior de nós, a vir ao de cima. E é isso que as pessoas ouvem. Devia haver uma maneira de, pá, deixar todas as semanas, deixar uma espécie de... anota no prédio: caros vizinhos, lamento se ouviram a discussão do almoço de terça-feira passada. Realmente houve ali 4 ou 5 palavras que eu não medi, gostaria de retificar, estão aqui as alternativas. Venho por este meio também dizer-vos que está tudo bem. Às vezes as vozes emergem e levantam-se, mas é apenas porque o sangue é latino e o sono é pouco. No fundo, o amor vence e vencerá e vence sempre. Estamos bem, muito obrigado. O resto, uma boa semana. Não sei, pá, agora fiquei com vergonha, porque estou... Se eu a estou a ouvir a falar ali, é óbvio que ela ouviu a discussão. Mas pronto. Isto não tem nada a ver com o que eu venho aqui fazer hoje. Regressei ao stand-up comedy lá no Porto Comedy Fest. A quem deixo um abraço como se fosse uma entidade. Porquê? Porque eles funcionam como uma centopeia humana. No fundo é que como quando os Power Rangers se juntam e se transformam naquele robô grande, é isso que acontece com a malta do Porto, quando organiza o Porto Comedy Fest, são todos a bolir ali para a mesma cena, e isso é uma coisa que eu gosto. Gosto muito de sentido de comunidade, mas é isso, de quase desse associativismo, acho fixe. Bem, pronto, fui lá para o Porto, comboio, como miúdo sempre a chorar ao meu lado. No, tenho bons fones de noise cancelling. Que, pá, quase nem deu para ouvir o miúdo. Por isso, era, podia ser uma coisa que eu me queixava, mas não. Ia só dizer que deu para ver a série praticamente toda, The Bear, que já tinha aconselhado no Discord. E agora está no Disney mais. E, epá, não sei se não será a melhor série deste ano para mim. Tenho de pôr ainda tudo no, na sua balança. Mas, e, epá, grande a série. Muito bem filmada. Não, não perde muito tempo com enchimento de coisas. Pá. Ou seja, o que eu gostei mais na série, para além de ter planos incríveis de coisas de cozinha... é, nunca tratam o espectador como se... Não, não querem explicar demasiadas merdas ao espectador. Deixam quase... Deixam-nos fazer parte de um episódio para o outro. Há coisas que, pelo senso comum e pelo que aconteceu antes, nós presumimos que aconteceram, que eles não precisam de explicar. E eu gostei muito dessa... Pá, episódios de 30 minutos. É realizado. Eu gosto muito do ator, que não me lembro do nome... Mas essa também, pá, vocês conseguem ver no IMDb. E, mas descobri que o realizador foi o que realizou também o primeiro solo, o Homecoming King, acho eu, do Hasan Minhaj, que eu gostei já na altura desse tipo de realização, mas cujo solo também saiu agora, realizado por outra pessoa. E aquilo é sempre o gajo, não sendo dos comediantes que eu acho mais brilhantes, ele traz sempre cenas novas em termos de cenário, de realização, de conceito. Continuo ainda no tópico stand-up. Fui lá ao Porto, 3 sessões, aquilo é uma sessão às 7 da tarde, uma às 9 da noite e outra às 11 da noite. E fui sem nada, não fazia stand-up há um ano, tive um pequeno affair com o stand-up, a convite do Carapeto, mas foi uma coisa onde eu fui, opa, mais fazer uma cena antiga que não, nem estava com... Pronto, é diferente. Aqui, como eu, foi o último sítio onde eu atuei, foi exatamente no Porto Comedy Fest há um ano, tinha o meu texto todo queimado lá. Tive de escrever de raiz tudo a zero e deveria ter ido testar. Mas não fui. Bem, mas vou só dar um goldão. Está-se bem, chego ao Porto, vejo o Sporting no tablet, porque... Entrei em 2 cafés e o Sporting deu às 3h30 da tarde. Entrei em 2 cafés. Desculpe, podem parar a dar o Sporting? E eles, não, aqui não. Nem pensar. E então depois vi numa esplanada no tablet, vi o Sporting. Tive a noite toda antes a trabalhar bem na maneira de como ia dizer o texto, a tentar prevenir todo o tipo de erros que eu pudesse cometer. E fui para a primeira sessão. Muito calado, porque eu imagino, estavam, éramos 6, vou tentar dizer por ordem de ordem de alinhamento: João Nuno Gonçalo, Joana Gama, Vitor Sá, depois fui eu, depois era Vasco Elvas e depois era o Carlos, Coutinho de Vilhena. E pá, sei lá, é tudo malta que eu me dou bem e até curto falar e não sei o que, só que nos dias de atuação são sempre os piores dias para socializar, para mim. Pois às vezes fico com peso de consciência, com estas e não sei o que, mas nem vou para aí agora. Lá eu sempre no meu canto, a tentar concentrar-me. Para a primeira sessão fui sem noção nenhuma do que é que ia acontecer, com zero ideia sequer de quanto é que aquilo demorava, não podíamos exceder muito o tempo, que era 10 minutos para cada comediante. Lá vou, pá, saí-me bastante melhor do que estava à espera, estiquei um bocadinho, fiz 13 minutos, mas porreira, a primeira sessão fiquei com uma moralzinha fixe de, ei, bem, já não fazia isto à bué, mas fui com a entrega, não tive medo, aguento a tensão, ok, quando, pá, está-se bem. Fiquei, depois também, sei lá, o feedback do pessoal que estava a estar também, ei, boa, porreira, foi coisa... Fiquei com uma moralzinha fixe. O que acontece? Pá, já não me concentrei tanto para a segunda atuação. Vou para a segunda a pensar, então, isto já está tudo na minha cabecinha. Isto então, isto agora é chegar ali e o público é mantequilha. E pá, não correu tão bem. Que pá, é óbvio, devia ter... devia ter estado com o mesmo mindset ali, calado, quieto, concentrado, mas abardinei mais e eu acho que a segunda já não me correu tão bem. Depois fui para a terceira. Foi a que eu curti mais. Mas nessa já, pá, dei, avisei as pessoas da produção e disse: olha, não vou fazer texto, vou-me divertir. E de facto diverti-me. Eu acho que, por acaso, se calhar para o público, eu não sei, porque eu nunca sei bem percepcionar estas coisas, mas eu acho que num festival é que se pode fazer este tipo de performances, diria eu, mais, sei lá, mais estranhas. Não é bem estranho o que eu quero dizer. Eu não, também não quero dizer o que é que eu fiz agora nesta última atuação, na terceira, porque posso fazer outra vez, não é? Mas eu não sei, pronto, nunca sei sei que a reação foi fixe, porque recebi props, não é? Mas ao mesmo tempo não sei até que ponto é que é desrespeito para quem vai ver stand-up. Era isto que eu estava a pensar, aliás. Quem vai ver stand-up paga por um bilhete de stand-up, não paga por um coisa, ou outra merda qualquer, por uma cena de magia, ou, não sei, pronto, acho eu. Mas porquê? Era isto que eu estava a pensar e depois, pá, correu bem a todos, todas as sessões, eu estou aqui a dizer isto, mas todas as sessões acho que foram bué da boas. Eu não vi as atuações todas, em todas as sessões de toda a gente, mas pá, do que eu vi acho que foi muito bacana. Oi, o que é isto? Ah, desculpa, estava aqui. Foi muito bacana. E estava a pensar nesta cena de depois ouvi conversas, pá, de pessoal diz, pá, pois, mas isto não é bem stand-up. Eu quando compro eu quando vou a um restaurante e bitoques, eu quero comer um bitoque. Não me apetece de repente um risoto. Mas é para um festival, né? É um menu de degustação. Está bem, queres ver? Se calhar até vais, se calhar por um nome mais sonante, mas o que eu quero dizer é que, vamos lá aqui, eu não gosto de stand-up comedy, não gosto de fazer stand-up comedy. Acho que, embora tenha corrido bem, tenha saído com pica de, e já estive a pensar que pica é que é essa. O que eu gostei mais não foi ver de repente, ah, estas piadinhas que eu escrevi realmente funcionaram exatamente onde eu pensava que ia trazer riso. Não, o que eu gostei foi estar em palco e dar atenção. E, pá, estava a pensar sobre isso, porque é que o stand-up tem que ser sempre tão formulaico, especialmente, será que ainda não estamos preparados para haver, para ver, porque o que eu sinto é, e se calhar foi por isso que eu também me fartei de fazer stand-up, é que normalmente, pá, agora eu vou dizer criação artística e vai já soar pomposo, mas não é bem isso, mas precisa sempre de alguma fluidez. E nós, como temos um mercado bastante pequeno, é muito difícil alguma coisa que fuja ao, entre aspas, correto, ou seja, que foi pré-estabelecido pelos grandes nomes, não é? Ser aceite de uma maneira a que não seja já ela própria também formatada, porque é quase um círculo de somos formatados pelo público e o público é formatado por nós, e como somos tão formulaicos a fazer, há poucos malucos, por mais mal que corra ou melhor que corra, há muito poucos malucos, por assim dizer, em palco. O que pode levar às vezes a uma reação de, acho eu, de confusão, porque lá está, as pessoas entraram para comer bitoques ou para comer marisco, seja o que for, não quer dizer que de repente uma cena é melhor que outra. E eu, depois no final o Carlos perguntou-me se eu voltava, se, tipo, eu voltavas outra vez, e pá, eu acho que disse logo que voltava para um ano, porque eu quero voltar, mas não quero voltar com stand-up. Acho que vai ser, o meu objetivo é sempre ter uma por ano, que seja do que for, ou não sei se quero voltar agora a palco ou não, mas cada vez mais distante do stand-up formulaico, porque não me agrada. causa-me, pá, não sei, meio, pá, já acho que não tenho assim ângulos nada de particular, nem histórias de vida, nem pá, nem a maneira, acho que há maneiras mais fixes de contar com, através de música, sei lá, pronto, não sei, mas tenho estado a pensar sobre isto e tenho estado a pensar que é exatamente isso. Eu quero voltar a palco, fiquei com essa pica, aquilo deu-me aquela cena de epá, já, fogo, isto é fixe estar aqui, dá para, temos é estar muita vez, porque no, e nota-se claramente pessoal a fazer que costumam fazer regularmente, pá, ritmo lixado. Mesmo ritmo tal, que é, pronto, lá está, acho que era o Salvador, até estava a dizer isso no ar livre dele, que viu um gajo em Londres que fez só aqueles 15 minutos mais vezes que ele fez os solos todos dele, e é isso, e quem tem ritmo é muito mais provável que a cena corra bem. E depois também acho que 10 minutos, o formato de 10 minutos, tem de ser muito para esse tipo de texto, setup, punchline. Não pode ser. É difícil vir com um pensamento longo que depois se consiga materializar num grande final em 10 minutos. Pronto, as minhas reflexões sobre stand-up. Mas já, fiquei com pica para voltar, não sei bem como, mas não será bem stand-up, acho eu. Não sei bem, não sei bem como, mas fica com pica. Foi fixe. Depois, já, pronto, copos. A noite do Porto. A magnífica noite do Porto. No nosso Porto. A Invicta. E foi isso. Depois vim para cá. Depois, livezinha dos primos. Correu muito bem. Eu estava cansado, mas foi das que me diverti mais. Com o Pedro Teixeira da Mota, com de repente uma tatuadora, pronto, com os primos, com a Bolinha e com o pessoal, tudo lá estava, mas foi divertido. E isto para dizer o quê? Que estou a ver Masterclass e está-me a dar também aquela pica de voltar a fazer coisas, porque eu, pá, há um ano, aliás, exatamente há um ano, estava aqui uma ratazana em casa. Isto não tem nada a ver, mas lembro-me disso porque foi exatamente no dia antes de eu fazer anos, e eu faço anos amanhã, e pronto, o meu presente foi estar aqui uma ratazana a viver ali numa espécie de teto cá ali. Pá, e veio cá o gajo, chamámos daquelas empresas de desratização, que pôs uma data de armadilhas lá fora. E no dia seguinte, lá está, no meu dia de anos, estava ali uma ratazana que passou pela armadilha e ficou semi-morta, ou seja, a respirar. Epá, eu sei que esta parte está por um bocado de nós, mas pronto, estava semi-morta, e o gajo aparece, ligamos e tal, e diz, epá, isto está aqui, uma ratazana, sim senhor, e pega numa das cadeiras que temos ali na rua e dá-lhe com a perna da cadeira, tipo, pã! Até a matar. E depois pergunto, tem um saco de plástico? E foi a Rita, lá deu um saco de plástico, e ele levou a ratazana num saco de plástico, não sei para onde. Mas isto para dizer que estes gajos são totalmente psicopatas, os que trabalham nesta cena de, não sei se todos, ou se alguém trabalha aqui, que não seja, lamento imenso. Mas o gajo, a maneira como ele chacinou a ratazana, foi de total psicopata. E pronto, pá, até a ver, por acaso no dia havia uns barulhos, mas era só um pombo morto no telhado, que tive de ir apanhar. E eu não sei se já pegaram em pombos mortos, só que é, porque não são, nós temos ideia que são embalsamados, mas não, ainda se sente aquilo. E pronto, lá fui apanhar o pombo e pusem, fui de luvas, máscara, com as calças, a camisola prende as calças, meias por cima das calças, e luvas de daquelas cor-de-rosa que cheiram bem, de limpeza, com dois sacos de plástico, um em cada mão dentro das luvas, para pôr em dois sacos do lixo, e depois pô-me no lixo, mais dois sacos do lixo atados, luvas lá para dentro, tudo, vai, lixo. Yeah, isto, grande a volta que eu fui dar. Pronto, para dizer que eu lembro-me perfeitamente do meu dia de anos, do ano passado, não só por causa da ratazana, mas porque estava, pá, estava lá, estava a sair Clube da Felicidade, já estava a escrever o processado com o Batáguas, e agora estava a ver a Masterclass e deu-me aquela picazinha de ei, vá. E a Masterclass está brutal e também vi nas condições ideais em 4K com grande som e a maneira como eu vejo aquilo é pensar, ei, pá, adorava ter estado na cena onde eles pensaram nisto. Oh, epá, pronto, está-me a dar essa saudade de pá, desses trabalhinhos, desse tipo de trabalho criativo. Como é que. Pá, porque no ano passado, nesta altura, eu estava com. Não sei se. Pá, estava com bem trabalhos e ainda estava a fazer roda bota fora, acho eu. E então, eu até. Sei lá, até meio deste ano. Foi muito difícil para mim aproveitar como devia, porque quando saía de uma cena tinha que estar mudar a cabeça para outra. Tipo, televisão, tipo, se fosse televisão, ou escrever uma gala, ou escrever onliners, ou pronto, lá está nesses projetos que mais me davam gozo. E aqui, epá, em particular, o Clube da Felicidade foi mesmo uma cena bacana. A dada altura, comecei a não ter tanto tempo. Que esses projetos exigem o tempo mental e agora a ver aquilo realmente deu-me saudades, mas é isso, pá, porque foi o ano de bué trabalho de televisão, bué trabalho de projetos, chamemos indie, roda bota fora e depois pedir em casamento, tipo, fazer, pá, foi o ano em que acho que foi o ano mais adulto. Porque foi um dos 30 onde pensei, yeah, realmente vou ser a pessoa mais adulta do mundo, e fui, mas sim, pois andava totalmente esgotado e isso, não sei até que ponto é que é visto também, uma vez que pronto, esta vida marinheiro, yeah, é precária e um gajo às vezes tem tendência a aceitar muita coisa. Pá, porque sim, tanto, pá, não seja, quanto mais não seja, porque é fixe trabalhar, é mesmo fixe trabalhar, mas ainda por cima, pós-pandemia, ou em tempo de pandemia, sei lá, tudo o que viesse à rede é melhor, porque nunca sabemos o que é que o futuro nos reserva, ou somos ser pais, de repente, esse tipo de coisas, e então pronto, já, acho que andei esgotado ali, depois uns tempos, que também contribuiu para a minha retirada do stand-up comedy, mas também é fixe parar. Só que depois, pronto, volta aquela cena, pá, é mesmo, é viciante. Volta aquela pica de ainda bem, quero tanto fazer coisas, tipo, estar ali a pensar em merdinhas e o caralho. Mas isto fazer o quê? Que a minha grande resolução dos 31 é tentar fazer mais merdinhas dessas, ou seja, é dosear melhor. Um gajo não pode estar tipo constantemente, ainda por cima para pessoas ansiosas, né, a pensar constantemente a trabalhar porque não sabe o futuro e depois tentar ter uma vida pessoal com a família e relações que seja saudável e depois chegar a todos os sítios cansado. Não pode ser assim. Então quero escolher, em tendo a oportunidade, bons trabalhos, ser feliz e ter bué da calma. Ser mesmo. Pá, uma vez tive. Pá, passei uns tempos com o Carlos Afonso, o Bondage, que. Pá, que não entra. Este é meio name dropping, mas fosse, que se foda. Porque eu sei que agora ele até nem está assim muito bem visto. Mas ele tinha uma metodologia e uma cena que eu nunca me esqueci, que ele dizia assim, epá, eu só curto fazer uma coisa por dia. Tipo, a minha cena é, faço só uma coisa por dia. seja de trabalho, seja pessoal, seja o que for. Mas eu vou fazê-la bué da bem. Eu não posso ter duas coisas para fazer por dia. Já não vou conseguir. E eu, vou... Acho que é começar a adotar mais esse estilo de cena. Só quer ter uma coisa para fazer por dia e fazê-la bué da bem. E pronto, pai, ter calma, ter amor, casar-me. Tipo, as pessoas perguntam-me se eu estou nervoso para o casamento. Eu, é para nada. Quer dizer, só com merdinhas que têm de se tratar, mas... Desculpem, é o water. Mas o resto não estou nada, para fogo, é tudo o que eu quero. Lá está, é uma dessas cenas. Uma ideiazinha, uma ideia. Que é mesmo, é uma ideia de casal. Que a Rita tivemos em conjunto e estamos a pensar em conjunto e depois como vai acontecer é tudo... É, pronto, é essa picazinha, também quase de trabalho. Portanto, já, estou fixe e até se ponder sempre se falo sobre isso aqui ou não, mas está-se bem. Hoje estou confortávelzinho. Não tenho assim mais grandes novidades para vos dizer. Tinha aqui a cena de eu não sei se isto é foleiro. Vão ter que me dizer. Ah, para já, vão ter que me dizer a música que eu pus aí. Mandaram-me Maria Bethânia, mandaram-me um rap qualquer brasileiro e ninguém me mandou a real. Ninguém descobriu, né? É uma música que não existe, que foi inventada. Bem, o que eu estava a dizer é, isto é fleiro ou não? Eu pensei em levar um microfone para a lua de mel e gravar um podcast cujo tema é amor com a Rita, como convidada. Só que, pois há aqui um problema, há vários problemas. O primeiro é, estamos na lua de mel, Rita, desculpa, podemos gravar um podcast? Ainda não lhe disse isto, a ver o que é que ela diz. Que já por si é estranho. Mas eu acho que é fixe, também nunca foi bem feito, né? Nunca ninguém fez, acho que é um podcast em lua de mel. Acho que pode ser giro, porque deve haver histórias gírias do gajo do... Pá, sei lá, o gajo da recepção, o coisa, né? Pronto, isso. Mas depois, não sei como é que é de passar os áudios, não posso levar as mesas, não posso levar nada. Não sei, é uma ideia em estudo. E a maior, pronto, o maior entrave em estudo, pá, é que eu acho que é bué da lame. Se alguém fizesse isso e eu visse um story, eu pensava, eia bem... E uma... Tu já foste. Então foste fazer um podcast lua de mel. Pá, pois. Então ando aqui com esta dúvida. Porque agora é todas as semanas que eu vou gravar, por isso. Não é? Se vamos uma semana de lua de mel, tem de se gravar. Ou deixo já gravado como um bom profissional. Mas já, não sei. Estamos aí. Olha, quero ver. Estou interessado em ver mais stand-up. Não é stand-up, performance cómica ao vivo. Se alguém souber de noites, mesmo por mais estranhas que sejam, pá, não me importo de ir a uma de slam poetry que já frequentei, de cabaré, de cenas assim. Não, não me importo porque eu quero. Acho que estou bué da longe do que se anda a fazer. Tanto até em stand-up, que não tenho ido muito ao comedy club, nem a outros espaços onde se faz comédia, tanto de performance, seja teatro, seja o que for, se tiverem dicas, pá, companhias amadoras, cenas em Leiria, que é onde eu também passo mais tempo sem ser em Lisboa, mandem, que eu gostava de ver. Pronto, e é isso, pá, queria dizer-vos que está tudo aí. Desculpem, estava aqui com isso. E queria dizer-vos que vou fechar este episódio com uma música de uns bacanos, que é o Mighty Mouse, que são dois. O Mighty Mouse é o rapper e o producer é um bacano que é da BMX, que é o Rissa Rissol, mas ele tem outro nome, por acaso terem sei se ele queria... Só queria que isto fosse dito. Mas pronto, eles têm um som que descobri ao calhas. Aliás, foi o meu primo que me mandou, depois andei a pesquisar para perceber quem é que era. E assim, sempre tive isto que é. Porquê é que eu me identifico mais, ou sempre me identifiquei quando estava a crescer com, especialmente a música portuguesa, mas mesma coisa, com o género que é o pá, rap, cenas punk, pá, ou seja, os meus géneros sempre foram um bocado suburbanos, porque Porto Mós é no fundo é suburbano e até se diria mais rural do que suburbano, mas nunca senti que alguém estava a dizer, pá, é exatamente isto que representa o que nós somos. Eu sinto que a Margem Sul, a linha de Sintra, pronto, essas zonas todas periféricas, a Gaia, têm uma voz, dá para perceber exatamente ali uma espécie de retrato áudio do que é uma certa zona. Mesmo o David Bruno faz isso um bocado, não tem de ser só no rap, dá para perceber. E pronto, senti que não havia bem isso com a Zona Centro. Acho que o Silent Sword, peço desculpa, ou os The Gift, nunca representaram caralho na Zona Centro. Até dou uma imagem. Mas, pá, eu encontrei este gajo e, epá, eu acho que isto é fixe, pá. Isto é Porto Mós. É mesmo isto que é Porto Mós. Despretencioso. Esta música chama-se Morcelas com as Belas, do Mighty Mouse. Depois, é interessante, já falei com eles e eles têm mais sons que vão sair. E era uma autorização para passar esta. E pronto, eu não sei se eles têm Instagram, se é alguma coisa. E vou pôr esta Morcelas com as Belas. E assim fechamos o Marujo de hoje. Espero que tenham gostado, espero que sejam felizes. Vamos aí.
Finas ou grossas, manejadas com amor, saem sempre como tu gostas. A receita não está escrita em papel, não encontras este pitel no livro do Pantagruel. Põe o alguidar no chão, na mesa não dá pica, bota salsa, bota arroz, arregaça-me essa tripa, cominhos e sangue. Bruto petisco junta carne magra, tipo as febras do Chico, compras carne no talho, tens que a pôr em vinha de alho. Não gostas de morcela de arroz, vai para o caralho, caldo vermelho tipo o Benfica, o recheio já está pronto, já só falta encher a tripa. Sem pressa, higiene é importante. Utilizei tripas de porco, mas podes usar de elefantes. Sem corantes, nem conservantes, como era de antes, como no tempo dos Cervantes. Tanta saudade faz mazelas, quem me dera voltar atrás e comer morcelas com as belas. Fui atingido pelo cupido, podia comer as belas, mas apaixonei por um enchido. Tanta saudade faz mazelas, quem me dera voltar atrás e comer morcelas com as belas. Fui atingido pelo cupido, podia comer as belas, mas apaixonei por um enchido. Já não é como era de antes, sem estética, tenho ética, uso uma tripa sintética. Mas tu és viga, não suportas comer bichos, ingredientes vegetais, enche a tripa e põe no lixo. Queres morcelas sem arroz, tira as mãos do alguidar, isso é blasfémia, mano, vai-te confessar. Bota arroz nisso, ou é negrito, isso assim não vale um piso, só com carne é chouriço. Tanta saudade faz mazelas, quem me dera voltar atrás e comer morcelas com as belas. Fui atingido pelo cupido, podia comer as belas, mas apaixonei-me por um enchido. Yeah, deixa-te disso, bro. Sem arroz não vale um piso, mano. Yeah, só com carne isso é chouriço, yo. Deixa-te disso, mano. Tanta saudade faz mazelas, quem me dera voltar atrás e comer morcelas com as belas. Fui atingido pelo cupido, podia comer as belas, mas apaixonei-me por um enchido. Tanta saudade faz mazelas, quem me dera voltar atrás e comer morcelas com as belas. Fui atingido pelo cupido, podia comer as belas, mas apaixonei-me por um enchido. Yo, bro, vai buscar um bocado de carvão, meu.
Queres que eu traga morcelas?
Ah, tenho aqui morcelas do Márcio, meu, e pão caseiro, meu. Olha, traz minis, meu.
Passa.